Senador, o que, que o senhor achou, no geral, assim, dessas resoluções? Muitos desses pontos passaram aqui pelo Congresso, né? Essa questão do teto de gastos. Acha que essa eleição desse ano, na sua avaliação, vai ter uma transparência maior e também um limite? Esse limite vai ser importante, é importante nessa eleição? Já vai ter um resultado positivo?
Eu creio que a reforma, no final, ficou de uma maneira que não aumenta a democracia. Vai beneficiar os grandes partidos e quem já tem mandato. Reduziu o tempo, proibiu propagandas que os candidatos novos têm mais acesso, como campanha de rua, e deixou ambíguo a possibilidade do candidato financiar limitada ou ilimitadamente a própria campanha. Então eu não vejo nessa reforma o salto que o Brasil precisa para ter uma revolução no processo eleitoral.
Uma questão que se coloca muito é com relação a esses gastos que cada cargo vai ter. Como é que o TSE pode fiscalizar se realmente ele vai gastar aquela quantia e se vai gastar com ele mesmo também? O senhor acha que essa questão da fiscalização vai ser um dos pontos difíceis de se controlar? Assim?
Eu creio que a única saída serão as delações premiadas de depois. Porque vai continuar tendo Caixa 2... E Caixa 2 só se descobre se houver a delação.
Então, o senhor acha que esse processo, do jeito que está, mesmo com esse limite de gastos e arrecadação, não vai resolver essa questão?
Vai diminuir, porque vai igualar um pouquinho mais as pessoas conforme o patrimônio que tem e o acesso que tem. O fim da contribuição de pessoas jurídicas, que já foi da eleição anterior, esse sim foi um grande salto. Então, isso mantido é positivo. As dificuldades que criaram para o financiamento, mesmo privado, pessoal, é positiva a limitação. Mas como fiscalizar vai ser difícil, como sempre vai ser. Como foi Caixa 2 até aqui, continua difícil.
Agora a gente tem um elemento que cada vez mais é fortalecido ano a ano, que é a internet, né? Vai ser autorizada a emissão de conteúdo por parte do candidato ou do partido a partir de agosto, 16 de agosto. Mas há aí uma questão que é que nós estamos sendo também alvos, que é fake news. Como é que esse processo eleitoral, na sua visão, vai ser levado com relação a essas duas questões?
Primeiro, a limitação do prazo e a tentativa de controlar a internet. Ninguém controla a internet. É impossível. As pessoas têm que entender que nós estamos numa nova era. Nessa nova era vai ter que ser a liberdade e correr os riscos. Não vejo como controlar a internet e dizer só vai ter campanha nesse período. Até porque a campanha de um candidato não é só ele que faz. Qualquer simpatizante abre um blog, um site e começa a divulgar ideias dele. Então isso aí eu não vejo como controlar. Agora, quanto aos fake news, eu creio que esse vai ser um dos maiores problemas que vamos ter. Eu tenho dito já faz alguns bons meses que vai ganhar a eleição quem for capaz de responder melhor e mais rápido os boatos que forem feitos contra si. Vai ser uma campanha não de você divulgar suas ideias, mas você rebater os boatos que surgirão a seu respeito.
O senhor acredita que o TSE tem como controlar isso?
Não vejo como controlar.
Como essas informações?
Nem o TSE, nem o Facebook, nem o Google, eu não vejo como vamos controlar. Pode-se diminuir os estragos, pode-se evitar que seja uma dimensão catastrófica, mas parar fake news nessa coisa chamada rede social, eu considero impossível.
Agora, houve uma mudança também no segundo turno, né? Antes, 48 horas depois de proclamado o resultado do primeiro turno, podia começar a campanha para o segundo turno. Agora não, agora é só na sexta-feira seguinte. O senhor acha que essa mudança de prazo, ela interrompe, ela é ruim, é negativa ou não?
Ela é ruim, porque a campanha, quanto mais tempo durar, eu creio que melhor, sobretudo para quem não tem mandato ainda. Por exemplo, segundo turno, quem sair na frente se beneficia. Porque quem ficou em segundo lugar precisa de mais tempo para superar o primeiro. Para o primeiro, era melhor que nem tivesse campanha entre o primeiro e o segundo turno. Reduziram, mas reduziram substancialmente, porque são 3 semanas. Só que ninguém vai controlar nessa semana a campanha pela internet.
Senador, diante desse quadro que a gente tem hoje, de eleições, corrupção, processo muito... O brasileiro está um pouco descrente, na verdade, 90% descrente, e a gente está num quadro de tentar melhorar esse processo eleitoral. Mas, na visão do senhor, algumas questões foram até retroagiram, né? Como é que o senhor avalia que a gente pode melhorar, ampliar? O que, que o Congresso, de repente, pode aprovar? Ou como a gente pode agir para tentar melhorar esse processo eleitoral no país e dar um novo ganho aí para
a
nossa...
A minha resposta, todo mundo vai dizer, mania. É educação. Só um processo longo de educação permite as pessoas desconfiarem dos boatos, se interessar mais, já chegar no segundo turno com uma posição, só a educação que vai resolver. E veja que mesmo nos Estados Unidos, a educação não barrou as notícias falsas que foram divulgadas contra a Hillary, embora ela tenha tido maioria de votos. Ela perdeu por causa da invenção do colégio eleitoral. Mas, enquanto não tiver essa educação, nós vamos ter que conviver com um período longo de ambiguidade em tudo. Há uma revolução nas técnicas e nas tecnologias, inclusive aquelas que dizem respeito ao processo democrático.
São novos elementos também que entram aí, né? A internet, a tecnologia, ela amplia esse leque de elementos que influenciam no processo.
Na verdade, isso já vem de algum tempo sob outra forma. O tal do marketing político já é um pouco isso. Marketing político não havia 30 anos atrás da maneira como existe. Ganhava a campanha eleitoral quem fosse melhor no debate, quem distribuísse mais santinho na rua, quem olhasse melhor nos olhos do eleitor. Aí inventaram o tal do marqueteiro, que faz a pesquisa de opinião, identifica o que cada eleitor quer ouvir, nos nichos, como eles inventaram essa palavra, e aí o candidato fala para esse nicho com um programa que não foi ele que fez. Ele lê no teleprompter. Então, já vem de algum tempo a influência das técnicas mexendo na consciência do eleitor.
Mas essas regras agora que barram um pouco o financiamento de campanha, o senhor acredita que vai ter dinheiro para esse tanto de artimanhas com relação ao marketing político, ou isso vai...
Vai diminuir. E aí sim vem a coisa mais importante, é fazer campanhas baratas. As campanhas vão ser mais baratas. Não só por causa das leis, mas porque os empresários não vão querer estar financiando por baixo do pano, porque sabem que em qualquer momento surge um delator. Mas a campanha só vai ficar mais barata mesmo quando nós estabelecermos um sistema eleitoral que não seja proporcional, que seja distrital. Eu não defendo distrital para todos os deputados, porque aí a gente diminui muito a ideologia, o debate. Dificilmente um negro se elege como defensor da causa negra num processo distrital, a não ser num bairro onde a população seja muito maioritariamente negra. Mas ainda é a melhor maneira de você reduzir o custo. E aí você faz dois tipos de deputados. Metade se elege num distrito, metade se elege no estado inteiro. Aí barateia a campanha. E muito debate. Candidatos a governador, prefeito, presidente, campanha devia ser só debate entre eles. Deputado não dá para ter debate. Então seria mensagens que eles fizessem, sem marketing, sem jogadas, ele e a Câmara e do outro lado o eleitor.
Vamos aguardar então essas mudanças. Senador, muito obrigada pela entrevista.